Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, meu nome é Alexandre Gomide, sou vice-presidente do IBRADIM. Hoje, para nossa grande satisfação, o nosso entrevistado é o Dr. Victor Kimpel, que é livre docente em Direito Notarial Registral do Brasil pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Civil e graduado em Direito pela USP. É coautor da coleção Tratado Notarial Registral, entre outras inúmeras obras. Além disso, também coordena a coluna Registralhas pelo Migalhas. É Dr. Victor Kimpel, ele é conhecido, acho que por quase todos aqui do IBRADIM, porque é um estudioso do direito notarial e registral, a quem eu agradeço muito a aceitação pela gravação nesse podcast. Muito obrigado e bom dia, doutor Victor.
Bom dia, doutor Alexandre. É uma alegria, um prazer estar com os queridos do IBRADIM e, de qualquer forma, poder, de alguma maneira, contribuir aí com esses estudos todos, que são muito importantes.
Muito obrigado. O tema de hoje, eu acho que despertou o interesse de quase todos nesse caminho que talvez o legislador tenha por objetivo conferir, dar um suporte e soluções jurídicas para questões que muitas vezes causam entraves ao Poder Judiciário e que, de uma maneira muito prática, tem uma relevância social. Seguindo a linha ali do Código de Processo Civil, né, que permitiu a usucapião extrajudicial, a 14.382, ela permitiu agora também que a adjudicação compulsória, que era sempre utilizada pela via judicial, agora seja iniciada e absolutamente realizada por meio do cartório de registro de imóveis. Doutor Victor, poderia traçar, assim, primeiro em linhas gerais, qual que é o objetivo da adjudicação compulsória e dá início aqui às instruções a respeito de como a Lei 14.382 cuidou da matéria?
Pois não. A adjudicação compulsória, ela vem desde o Decreto-Lei 58, em 1937. Então já era uma ideia lá na década de 30, do século 20, que na realidade as escrituras que já eram presumidamente retratáveis, né, os compromissos, né, instrumentos públicos ou particulares, irretratáveis e revogáveis, na verdade tivessem seu desfecho no registro. E lá, inclusive, já havia um preâmbulo no próprio Decreto-Lei 58, uma pré-ideia de fazer com que essa matéria fosse para a ordem administrativa, ou seja, que o próprio cartório, na verdade, pudesse operacionalizar a adjudicação compulsória, mas tornava, na verdade, o bem inalienável e tal. E por isso que essa via acabou não sendo bem eleita naquela época, né? Na década de 30 lá. E desde aquela época se previu, então, a ação de adjudicação compulsória sob o rito sumaríssimo, que era essa ideia também, para ser algo muito rápido. Ou seja, você comparecia, provava a quitação, provava que o vendedor, à época o vendedor, né, mais o vendedor, o promitente vendedor, não queria a outorga da escritura definitiva, né, porque para ele era muito mais vantajoso desfazer o negócio e restituir o sinal em dobro, né, o antigo artigo 1088 e tal. E por isso que todo um sistema se criou à época para proteger o compromissário, o comprador. A gente vê que, à luz do pensamento atual, não é bem isso que acontece agora. Nós temos que proteger ambas as partes, mas temos que proteger muito o promitente vendedor hoje, né? Para ele não ficar aí premido. Por isso que até a lei do distrato também veio nesse sentido, né? De proteger mais o promitente vendedor do que o compromissário comprador diante dos inadimplementos dos compromissários compradores, né? Então, o sistema se inverteu depois de um século, né? Um sistema todo montado para proteger o compromissário comprador, agora se converte num sistema para proteger o promitente vendedor e estabelecer linhas mais mestras, tanto nos fazimentos dos compromissos, quanto na ideia da quitação, em que não há interesse por parte do compromissário comprador, muitas vezes, de registrar o imóvel, né, de regularizar definitivamente o imóvel. Tanto que, nessa linha de raciocínio, seria suprir a vontade da parte que não quer, na verdade, o registro do que seria um instrumento definitivo do compromisso de compra e venda. Tanto que ambas as partes podem comparecer em cartório para exigir, na verdade, da outra parte, a registrabilidade definitiva do título. Tanto que já havia uma averbação que o vendedor, ele tinha direito na matrícula do imóvel, já estabelecendo que estava quitado. ele já tinha essa verbação, para não sofrer todos os encargos, na verdade, somente de ordem tributária. Então ele ia lá e averbava que o comprador, que não queria, que já tinha todo o instrumento, que já tinha toda a possibilidade da outorga da escritura, e que ele resistia à escritura definitiva. Então esse foi um cenário que se criou. E por isso, quando veio agora o 216A nessa nova roupagem, ela veio para dar poder a ambos e comparecerem perante o ofício e o registrador, né, proceder à intimação, que seria, na verdade, essa ideia da intimação, para que comparecesse em cartório e se procedesse, então, à registrabilidade definitiva do título. Então, seria mais ou menos essa uma visão geral, com muitos problemas que a gente vê, né? A gente vê muitos problemas aqui, né? Um dos problemas que a gente vê de cara, e talvez seja esse o nosso convite, né, que ter sido o veto que o presidente da República inicialmente impôs à ata notarial. Por que que ele pensou nesse veto? Ele pensou sob o ponto de vista puramente econômico. Ele pensou exatamente isso. Para que que eu vou gerar um custo se, na verdade, o compromisso de compra e venda, ele quitado, na verdade, ele já daria direito, na realidade, a esse suprimento de vontade da parte contrária? Se eu tenho prova que eu comuniquei a parte contrária, e se eu tenho prova inequívoca de que a pessoa se recusou a outorgar a escritura e está quitado, não haveria motivo nenhum da necessidade da ata, na verdade. Embora eu, pessoalmente, goste da ideia da ata, sob ponto de vista de eventual conluio entre eles para não confecção de uma escritura pública definitiva. E tirando aquelas situações da 6766, que o termo de quitação já é um instrumento final, em todas as demais hipóteses, 1418 exige, na verdade, que nós tenhamos uma escritura pública definitiva. E como ela é uma escritura pública à luz do 108, e como as escrituras têm um custo mais elevado, isso poderia levar as partes a convencionar de comparecer direto ao registro imobiliário e pular essa etapa da escritura pública, dizendo, não, vamos ficar só com os custos, na verdade, da adjudicação compulsória. Seria um custo menor do que a lavratura da escritura, o recolhimento do ITBI, a prenotação no registro imobiliário e o pagamento dos custos registrais. Como isso poderia implicar numa diminuição de custo geral? Então geraria um conluio generalizado, em que ninguém mais outorgaria escritura. E com base nisso, muito bem, na minha opinião, fez o Congresso Nacional em derrubar o veto. Ou seja, as duas situações eram adequadas. O veto presidencial, muito correto, porque realmente não tem a menor necessidade, e a derrubada do veto pelo Congresso, pensando no prejuízo que isso poderia gerar, na verdade, em relação à questão do conluio, vai, que poderia ser generalizado na não outorga mais escrituras e o procedimento passar a ser ele a escritura pública, né? A adjudicação compulsória passaria ele a ser a escritura e tal, pulando uma etapa nesse procedimento, né? Ter que comparecer perante o tabelião, depois ter que comparecer perante o registrador imobiliário. Então, acredito que eles tenham pensado nisso bem para derrubar esse veto, deve ter sido uma pressão enorme nesse sentido, né? De não se pular a etapa da escritura pública.
Doutor Vitor, assim, eu concordo, de fato, a princípio a ata notarial parecia efetivamente algo desnecessário, porque o registrador, dados os elementos ali, ele já teria todos os elementos para fazer o registro, mas eu também entendo que a ata notarial, ela pode ser relevante aqui, até para confirmar a prova de inadimplemento. E talvez essa seja uma questão que eu propriamente tenho, considerando que ainda, ao contrário da usucapião, a adjudicação compulsória ainda não tem um provimento, talvez nacional, do CNJ para regulamentar, fazendo a leitura assim, do artigo 216, eu fiquei um pouco em dúvida de como se proceder à adjudicação compulsória. E talvez aqui você possa traçar em linhas gerais como é que funciona o procedimento. Que a minha dúvida diz respeito a essa prova de inadimplemento, porque aparentemente a ata notarial ela já tem que ter uma prova de inadimplemento, ou seja, a prova de que o compromissário comprador não compareceram ali para fazer a lavratura dessa escritura. Mas, em seguida, quando se inicia o procedimento perante o cartório de registro de imóveis, também há uma necessidade ali de uma notificação, para que, portanto, seja confirmada esse inadimplemento de uma das partes na lavratura da escritura. Então, eu fiquei com essa dúvida. Seria uma hipótese de uma dupla notificação? Ou talvez ali na ata notarial, bastaria, por exemplo, o promissário comprador demonstrar que notificou extrajudicialmente, via R mesmo, e isso já seria uma prova? Ou também no cartório de notas haveria necessidade dessa notificação? Se você puder responder essa pergunta, mas traçar, assim, em linhas gerais, o funcionamento desse procedimento nos termos da lei, eu agradeço.
Não, sem dúvida. Na nossa concepção, a ata notarial já deveria ser ela o elemento central de tudo, já que se exigiu a existência da ata notarial. e a ata notarial, além de identificar o imóvel. Então, eu compareci num tabelionato de notas obrigatoriamente. Eu quero proceder à adjudicação compulsória e sou obrigado, na verdade, de qualquer forma, comparecer no tabelionato de notas. Aí eu compareci no tabelionato de notas que o DNA é a confecção de títulos. Registrador de imóveis, me desculpe até voltar no tema da usucapião extrajudicial, na minha opinião, é equívoco danado. Na minha opinião, na verdade, o registrador de imóveis ele deveria qualificar o título e registrar, só. Ele não tem que proceder a nada, ele não tem que buscar ninguém, não tem que... Aquele provimento 65 e a própria lei, né, na verdade foi a lei, não é nem ele, padecem para mim de um equívoco imenso. Por que que eu tenho tanta ata notarial de usucapião e tão pouco registro dessas atas? Porque não é do DNA do registrador de imóveis confeccionar título. O DNA dele é registrar. Ele tem que fazer uma única qualificação, não tem que atender pessoas, tem que atender advogados. Tem, isso tem. Os imobiliaristas, todos que trabalham com essa área, tem que atender bem, inclusive. Mas o DNA dele não é ficar ouvindo pessoa, tentar conciliar, mediar, nada dessa conversa. Ele é um analisador profundo de documentos. Esse é o papel do registrador imobiliário. Já o papel do tabelião não é esse. O papel do tabelião de notas é mediar, conciliar, verificar melhores interesses, gastar tempo com profilaxia notarial, conversar muito com o advogado, ver se é aquilo mesmo, ler 10 vezes a mesma cláusula e aí lavrar um instrumento que normalmente não tem fim ali. Normalmente o instrumento que ele lavra vai ter um fim ou no RI ou no RCPN ou em outro lugar. Ou até para o fórum, documentos em geral. Esse é o papel do tabelião. Então, na verdade, já havia um equívoco ali. E aqui parece que esse equívoco continua. Esse que é o problema. Porque eu exijo que o advogado compareça com a parte no tabelionato de notas. O tabelião de notas ele é obrigado a diligenciar. Essa nota notarial fica cara, acertar bem e tal, dependendo do estado, vai ficar muito cara. Porque ele vai ter que ir várias vezes lá, ele vai ter que procurar ou compromissar o comprador ou promitente vendedor, depende de quem foi procurado e tal, a parte contrária, né? Contratante, verificar, na verdade, o inequívoco inadimplemento do sujeito mesmo, por que que não otorgou a escritura, que motivo não quis otorgar a escritura, e previamente a parte que conversou com o advogado já tem pelo menos uma notificação extrajudicial. Não vai bastar. Ele vai
nem
ter que pegar...
Um e-mail, esse... né? Nem que seja um e-mail.
É, isso. E-mail ou notificação via RTD, que ainda é mais formal. Ele vai ter que pegar esse documento e nem pode... O tabelião não pode se fiar nesse documento. Só. Ele vai ter que, na verdade, diligenciar mesmo. Ou ele manda um e-mail ele mesmo, aguarda a resposta. Ele vai ter que fazer isso e tal. Vai ter que verificar isso. O legislador deixou claro exatamente que foi a derrubada do veto, né? Então ele vai ter que fazer a ata notarial, identificar o imóvel, qualificar as partes minuciosamente, ter a prova inequívoca do pagamento e a caracterização do inadimplemento que ele precisa verificar. Na outorga ou no recebendo do título, conforme está aqui. Isso, na minha concepção, já basta para que as normativas estaduais venham e não exijam mais nada. Não tem que notificar ninguém, não teria que intimar coisa nenhuma, até porque o 16B vai falar exatamente isso. Começa lá, promessa de cessão e tal, depois vem os legitimados, vem o inciso 1 e 2, prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade no prazo de 15 dias da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro, isso tinha que morrer. A gente tem que ter um jeito de interpretar o inciso 2 de alguma maneira para não se tornar um novo usucapião extrajudicial. Porque, veja, se o tabelião já fez tudo e ele faz prova plena, de acordo com o artigo 215 do Código Civil, a escritura pública e a ata notarial é uma espécie de um gênero escritura pública geral, faz prova plena. Ele já está dizendo isso. Então agora eu vou precisar, de novo, conforme o inciso 2, eu vou precisar, na verdade, 15 dias contados da entrega de notificação pelo oficial registro de imóveis da situação do imóvel? Não, e o custo final que vai acabar gerando? Não teria o menor sentido. Até porque eu acho que a gente tem que interpretar isso de uma maneira que está notificado já pelo oficial de registro por meio da ata notarial do tabelião. Ele já deveria ter feito isso aí. Nós não vamos ter que ficar fazendo duas, três vezes isso aqui. E nos estados em que o tabelião é o registrador? Ele é o tabelião e ele é o registrador. Em boa parte dos estados do Brasil, ele é as duas figuras. Ele vai fazer isso duas vezes.
É verdade. Não, e além disso, né, doutor Vitor, depois de ele realizar uma ata, como você disse, deve ser uma ata custosa, é uma ata extensa, é uma ata que prova de maneira inequívoca que ele, tabelião, procurou a parte, tinha o endereço, recebeu às vezes uma resposta, ah, eu me nego, tá ali a prova de inadimplemento. Efetivamente, por que que de novo o cartão de registro de imóvel é uma segunda chance? E se ele depois responde, o prometente gente, vendedor... Ah, não, agora eu concordo. Então você perdeu todo esse trabalho que você teve na ata e agora o sujeito simplesmente comparece para lavrar? Ou não seria mais simples efetivamente, como você disse, se há prova de inadimplemento pelo tabelionato de notas, bastaria o registrador, como você bem disse, fazer análise dos documentos e verificar que os requisitos para o registro estão todos ali e realizar o registro, né?
Eu acho que deveria haver uma... A OAB, né? Você vê, a OAB tem tanta força... Mas tanta força que no provimento 65, que exigia a firma reconhecida na procuração, não exige mais. Porque a OAB falou, não, se para o judicial eu não preciso, por que, que eu preciso para essa judicial? E a força foi tão grande que o Corregedor Nacional tirou isso da usucapião extrajudicial. Então aqui deveria, de novo, lá com o ministro Felipe e tal, que é uma pessoa muito inteligente, muito brilhante, e a equipe que ele tem lá de profissionais maravilhosos, ele fala, não dá. O primeiro motivo... A adjudicação já não é o que acontece. A irregularidade é maior. Então, se o objetivo, na verdade, de adjudicação é regularizar aquilo que já é difícil de se regularizar de maneira comum, nós temos que simplificar. E se o tabelião de notas já é obrigado a lavrar essa ata, e ele já é obrigado a conferir um documento que um profissional gabaritado, um advogado, já levou para ele. Já levou, como eu falei, ou levou para ele uma notificação via TD, ou levou para ele 15 e-mails, ou levou para ele conversa de WhatsApp, ou levou para ele qualquer outro meio, ele vai ter que pegar e falar, querido, infelizmente, eu preciso fazer prova disso aqui. Já vai ser a segunda vez, ou a terceira vez que vai estar fazendo. E depois leva tudo bonitinho, o registrador de mouse ainda mais uma vez. Não tem o menor sentido. Veja, o dispositivo, ele tinha muito sentido no veto, voltamos na mesma discussão, da ata notarial. Aí tinha sentido. O registrador fala, não, eu preciso verificar mesmo se ele é inadimplente. Então eu vou fazer uma simples notificação, vou dar o prazo de 15 dias, e aí precisamos depois verificar se vão ser úteis. Se forem úteis, então, isso vai levar tempão.
Sim.
E muitas vezes, o empreendedor, o loteador, o incorporador, ele quer se livrar daquilo lá. Aí ele vai ter que requerer aquela averbaçãozinha que a gente falou agora há pouco, de que o imóvel já está quitado, porque ele não quer encargos de forma tributária que não são dele. Já emitiu na posse, inclusive, o compromissário comprador.
Exatamente.
Então, na verdade, isso aqui tudo me faz crer que via um provimento nacional nós podemos casar a derrubada do veto e a necessidade da ata notarial com uma espécie de interpretação sistemática do inciso 2. Porque, na verdade, felizmente, o 216 colocou como documentos essa prova não ainda de implemento pelo registrador de imóveis. Já que é um documento, então é possível que um documento faça às vezes do outro. Ele não colocou, na verdade, de forma discriminada como um procedimento. Ele simplesmente coloca no caput e tal a questão da adjudicação. No parágrafo primeiro, ele fala quem são legitimados. E aí vem os incisos com os documentos. Um dos documentos é um que ele confeccionaria do inciso 2. Mas eu já tenho o documento do 3. O 3 pode fazer às vezes do 2. E aí ele só qualifica e ele registra e acabou.
Doutor Vitor, com relação também ao inciso 4, certidão dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, que pode ser, na verdade, seja o promissário comprador, seja o promissário vendedor. Acho que aqui, talvez, a ideia seja apenas uma busca de certidões para saber se aquele imóvel está envolvido em algum outro de litígio de titularidade. Ponto final.
Não, concordo plenamente. Só isso. Tanto que eu concordo com o pensamento do doutor Lamana Paiva de que hoje os distribuidores deveriam dar também por matrícula.
Certo.
Você não precisa de nome de pessoa nenhuma. Eu quero os feitos distribuídos na matrícula 14.322.
Certo.
Só.
Perfeito. E por fim, acho que o outro veto, né, foi o parágrafo segundo, que ainda, para seguir aqui com os documentos, comprovante do ITBI, enfim, sem qualquer controvérsia a respeito disso, procuração com poderes específicos, porque a adjudicação compulsória extrajudicial precisa ter a presença ali de um advogado. Então, o parágrafo segundo ficou, o deferimento da adjudicação independe do prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Então, é desnecessário esse registro prévio dos instrumentos de promessa ou de cessão anteriores e também é desnecessário a comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Isso, aparentemente, né, doutor Quimpio, está alinhado, né, à desnecessidade de ter o registro dos instrumentos anteriores, de acordo, inclusive, com uma jurisprudência já consolidada no STJ.
Isso, perfeito. Concordo. A preocupação, na verdade, do veto em si era só em relação à regularidade fiscal do vendedor. Como não é possível vetar um pedaço pedacinho do dispositivo, acabaram a reboque levando junto lá a questão lá dos instrumentos de promessa. Mas como o Dr. Gomid já falou muito bem aqui, realmente essas situações já estão situações consolidadas e tal, já é uma situação ultrapassada. E a gente sabe que na prática mesmo, a quantidade de instrumentos que são transmitidos simplesmente por meio de títulos, sem nenhuma espécie de registrabilidade, é gritante. Tanto que o Supremo ainda vai ter que se debruçar na questão do imposto de transmissão em relação a essas múltiplas sessões, que, na minha concepção, deveriam deixar isso tudo à margem e tal, para facilitar, para eventualmente quem queira realmente ser o último a registrar, já fazendo o negócio direto com o primeiro. Então, acho que a gente tem que facilitar isso aqui, é o máximo, na minha opinião.
Sim, com relação também a essa questão da regularidade fiscal também, acho que é possível, a partir de outros meios, buscar o pagamento desse imposto, eventualmente, que, por exemplo, com relação à matrícula do imóvel, o imposto da construção, eventualmente, e, portanto, tem uma irregularidade fiscal, ali você pode, a partir de outro meio, fazer a cobrança desses valores. Acho que é tornar muito complexo e, por um requisito, uma questão um pouco mais simples, deixar de realizar o registro, que é um ato muito formal. Então, eu acho que a respeito disso também não há grandes problemas. E, doutor Vitor, de uma maneira geral, você acredita, sim, que o papel do legislador, seja com o usucapião, seja com a adjudicação, ainda que se existam todos esses problemas, como é que você vê essa tentativa de facilitar? A própria 13.465, com a questão da regularização fundiária, com o Código de Processo Civil, com a usucapião extrajudicial, e agora 13.1482, você acredita que, efetivamente, a gente vai passar por uma profunda alteração desses procedimentos para que isso se torne extrajudicial de maneira quase geral? Porque a adjudicação também é importante, ela é uma opção da parte optar pelo extrajudicial, né? Mas você acredita que esse efetivamente é o caminho que o Brasil vai passar pelos próximos anos?
Muito boa colocação. Dr. Gomid, eu vejo o seguinte, no momento que Bevilacqua, ele rompeu com aquele sistema anterior dos títulos e colocou o registro como um elemento central da transmissão da propriedade, nós demoramos muito, muito para acordar de verdade e verificar, e eu sempre prego isso forte e tal, que se a gente não der uma ponderada nos princípios da Lei 6.015, e quem fez isso foi muito bem falado aqui, a nossa lei de regularização de REURB, realmente, ela dá uma ponderada, ela dá uma mitigada na incidência dos princípios, sempre foram muito rígidos os princípios registrais, principalmente especialização e continuidade, e se a gente não der realmente uma facilitada, a gente não vai conseguir fazer inserção social, que a inserção social depende do registro, esse que é o problema. E ainda bem que o legislador nos últimos tempos, ele tem visto que ele precisa desesperadamente de meios de o que seria exatamente gerar dignidade por meio da propriedade lá do quinto caput, que é registro, não é outra forma e tal. Então, aos pouquinhos eu vejo que tem buscado isso com muita veemência, mas a gente vai atingir isso realmente, de um lado barateando um pouco os custos e tal, e do outro lado realmente pondo o sistema registral e cobrando. O sistema germânico, ele fez uma coisa, que se a gente tivesse feito já há bastante tempo, a gente teria tido mais êxito. Ele verifica que foi sua fala agora. Ele registra primeiro e o que tiver problema gera perdas e danos. Tanto que o Instituto do Enriquecimento Sem Causa na Alemanha é gigante. Por quê? Nós nem estudamos na faculdade, nós pulamos aquela partezinha do Código Civil, do enriquecimento sem causa, eles têm um semestre para estudar só enriquecimento sem causa, porque se registrou e gerou problema é enriquecimento sem causa, se deixou a regularidade fiscal de lado é enriquecimento sem causa, e você busca indenização, mas você não mexe no sistema registral.
Perfeito. Dr. Vitor Kimpel, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua entrevista. Você é efetivamente um grande jurista, um professor que eu admiro muito.
Obrigado, é recíproco.
Conferido aqui uma parte do seu tempo aqui para a gravação desse podcast. Para nós, agradeço aqui na qualidade de vice-presidente de Bradin, agradeço muitíssimo toda a sua atenção e todo o seu ensinamento nesse episódio. Muito obrigado, passo a palavra a você para seus últimos esclarecimentos.
Agradeço muito o convite, fiquei bem lisonjeado mesmo, vindo da sua pessoa, Dr. Gomid, uma pessoa não só refinada no modo, mas uma pessoa muito culta, que se destaca na área da advocacia extrajudicial. Então eu agradeço, quando recebi o e-mail fiquei honrado de verdade, muito honrado, e aceitei de pronto. Fiquei feliz com esse nosso encontro aqui, espero do fundo do coração que os queridos do Ibradim que tiverem acesso gostem do conteúdo, de alguma forma a gente depois venha saber que foi do agrado geral. Então, com isso, me despeço e fico à disposição para outros encontros que são muito, muito importantes.
Eu agradeço.
Ibradicas.
tem ao final do episódio, a gente costuma apenas dar alguma dica, seja de leitura, de vídeo. A respeito da usucapião extrajudicial, a minha dica já seria acessar a coluna Migalhas a Registradas, a coluna do desembargador Vitor, e acessar um dos artigos. Primeiro, teve um primeiro artigo que o Dr. Vitor escreveu a respeito da adjudicação compulsória extrajudicial, e depois um segundo artigo que ele trata especificamente a respeito dos vetos. Além desses artigos, Dr. Vitor, você tem mais alguma dica?
Tem o Tratado Notarial Registral, volume 5, a gente fala bastante sobre o usucapião extrajudicial naquele volume, ainda não atualizado com a nova adjudicação. A gente trata bastante do tema adjudicação, mas infelizmente ainda não focado como precisa nesse... Até a gente vai ainda acabar aguardando um pouco para ver se o ministro Salomão ou as normas nossas aqui de São Paulo, no capítulo 20, faz uma melhor análise disso tudo, né?
Perfeito. Feito isso, Dr. Vitor, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Os seus esclarecimentos foram absolutamente precisos. Você, além de acadêmico, tem muita técnica também, muita prática. Foi um prazer e até a próxima.
Obrigado. Prazer todo meu.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.